Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Olá, bem-vindos a mais um Manual de Instruções. Tim Vieira é o nosso convidado, um empresário que em Portugal ficou conhecido por ter participado em 2015 como investidor na primeira temporada do programa Shark Tank Portugal. Neste programa, empreendedores apresentavam as suas ideias de negócio a potenciais investidores a fim de obterem destes financiamento. Mas a história de Tim Vieira é muito mais do que este programa. Nasceu na África do Sul em 1975, em Joanesburgo. O seu primeiro negócio foi a cerveja artesanal. Depois mudou-se para Angola, onde apostou sobretudo na mídia. Tem negócios em Moçambique e no Ghana. Em Portugal, há cerca de 8 anos, Tim Vieira continua a apostar em negócios muito diversificados. É CEO da Brave Generation, apostou na produção de framboesas e mirtilos, Green Meridian, distribuição de energia, serviços de motoristas, entre muitas outras atividades. Paralelamente aos negócios, há uma família que o liga a Portugal e à África. E as diferentes informações sobre os pais do empresário levaram, no início da nossa conversa, para um pedido de esclarecimentos.
Não, é moçambicana. Se perguntar a ela, ela vai dizer que nasceu em Moçambique. O pai dela também já nasceu em Moçambique. Então, a nossa ligação a Moçambique já é bastante forte.
Diz que cozinha muito bem.
Muito bem. O caril de caranguejo, a melhor coisa no mundo. Depois, o meu pai foi para Moçambique com 8 anos. Foi naquele tempo na Beira. E então também o coração dele é muito já África, né? E eu fui nascer na África do Sul. Então, África sempre esteve no nosso sangue. E eu, às vezes, quando me perguntam se sou português ou sou sul-africano ou que sou, eu digo que o meu coração é grande que chegue para ter os dois lá dentro, porque são mesmo. E é difícil, porque os meus filhos nasceram em Angola, dois deles. Então, outra vez, mais confusão ao barulho. Eu passei melhores anos da minha vida também em Angola, onde foi muito bom, porque até com a família foi um período que deu para a gente estar sempre juntos e viajar juntos e estar dentro do país juntos, aquilo tudo. Então, a África é muito, muito importante.
E quando esteve na África do Sul, passou a sua vida na África do Sul, foi mais inserido na comunidade portuguesa ou era o meio onde estava era multicultural? Como é que era?
Foi muito multicultural. A minha família, como tudo, veio de Moçambique, era sempre ouvir as histórias de Moçambique. Era constantemente ouvir como é que era Moçambique, era espetacular, as praias, aquela coisa toda, a vida como é que era, o meu avô fazia ciclismo, os meus tios faziam futebol, toda essa parte. Depois eu cresci numa zona que era inglesa, então eu jogava rugby, cricket, mas eu tinha muitos amigos que eram portugueses, então eu saía à noite com os portugueses. Então sempre tive aquela mistura de todo o sítio, né? A nossa igreja também tinha pessoas de Moçambique, tinha pessoas de Angola, tínhamos depois portugueses, né? Portugueses sul-africanos, aquela mistura toda. Era em Rosettenville, que era uma área muito portuguesa, então íamos lá a Lorachelle, a igreja protestante de Lorachelle. Então, sempre foi uma mistura, sempre conhecer pessoas novas.
De cultura.
Exato, comidas e danças.
E o rugby? Foi aí que surgiu a paixão pelo rugby?
Yeah, o rugby foi na África do Sul, obviamente o rugby, aquele país, rugby é mesmo pôr-se nas escolas.
É um desporto-chave, não é?
Mesmo-chave.
É o futebol.
É como aqui o futebol. E o que foi muito bom para mim é que consegui ter um bocadinho de jeito no rugby, então ajudou-me muito, porque obviamente há portas com os professores e tudo, as pessoas gostam, quem joga bem, aquilo tudo. O rugby na nossa escola era muito importante. E eu a ser português, mas ao mesmo tempo a ter um bocado de talento, era bom, porque até consegui, se calhar, mais outros portugueses verem o rugby também como uma... Exato. E o rugby mudou aquele país muito, né? Também em 95, com a Copa do Mundo e com o Nelson Mandela e tudo aquilo, era um desporto que antes dividia, e naquele evento conseguiram fazer que uniu o país, né? Começou um novo e mostrou o desporto, a força que o desporto tem, né? Que eu ainda acredito que o desporto havia de só unir e não andar aqui a fazer coisas políticas.
Nessa altura, jovem, pensava em ser seguir como profissional o rugby ou já estava a pensar no business?
Não, eu era business. Eu jogava bem rugby, mas também sabia que nunca ia ter aquele foco no rugby que era preciso ter para ter o sucesso mesmo, né? Mas business, eu tive foco em business porque eu queria atingir coisas, queria às vezes comprar coisas, queria viajar e precisava de dinheiro. E era um país, Angola, África do Sul é um daqueles países que havia oportunidades e os imigrantes iam para lá, trabalhavam mais, às vezes que muitas pessoas estavam lá locais, aquilo tudo, e havia oportunidades. E saber falar português, até não bem, mas saber falar, o inglês, o afrikaans, eu também falo bem afrikaans, e depois eu, como sabia as diferentes culturas, sempre consegui ter empregos ou sempre consegui começar algum negóciozinho que alguém dava um apoio. Então o negócio foi a maneira que eu vi para eu conseguir atingir os sonhos. Foi um bocadinho isso.
E qual foi o primeiro grande negócio? Foi a cerveja?
Sim, o primeiro sério foi a cerveja. A cerveja foi o negócio que eu comecei mesmo a investir, comecei a ter sucesso, comecei a vender. Muita gente começou a conhecer que se queria uma cerveja alternativa, porque a África do Sul naquele tempo estava com a apartheid e tinha sanções. Então havia basicamente uma empresa de cerveja, que era maior e é maior e há de ser sempre a maior, mas eu só via aquela e eu consegui vir com uma alternativa. Fiz o marketing muito para o povo de cá. Antes não tinha uma cerveja que era deles, então tudo isso foi o sucesso que eu tive aí, foi com a cerveja.
E a mudança para Angola foi porque a África do Sul tornou-se pequena ou foi a oportunidade?
Não, as coisas na África do Sul, a cerveja, eu lutei contra o maior produtor de cerveja e perdi. Então estava numa situação que depois pensei, o que eu vou fazer agora? A África do Sul, naquele tempo preciso que aconteceu isso, à volta de 2000 estava muito em baixo, o rand estava a baixar, ninguém percebia exatamente o que ia ser o futuro. E eu decidi, eu gostava de experimentar alguma coisa nova. E aí para Angola até não foi uma coisa que era para ser muito tempo. Eu basicamente fui lá que era para ajudar uma empresa a fazer um estudo de 6 meses e ver como é que era. Só que, obviamente, vi as oportunidades que Angola tinha. Angola estava a começar a crescer, estava a começar a atrair talentos, estava a começar a abrir para o mundo. E foi aí uma grande vantagem de eu chegar a essa hora, não é?
E mudou-se para lá de bagagens, de mala?
Mudei, levei a minha esposa e, como disse, né, os meus dois filhos nasceram mesmo lá, nasceram na Sagrada Esperança, na ilha, porque eu nem saí de lá, eu estava mesmo envolvido lá, ia passar férias a Benguela, Lobito, muitas vezes ao Mussulo, fiz muitos amigos lá, tenho dos meus melhores empregados de sempre, estão ainda lá, estão lá connosco nas nossas empresas, e como disse, é um daqueles países que é difícil as pessoas às vezes perceberem, mas para mim ficou mesmo, marcou uma vida e ficou mesmo no coração, e os angolanos são pessoas muito, muito, muito boas mesmo, são aquelas pessoas que a gente às vezes pensa, os angolanos podem parecer arrogantes, mas não é. Em Angola, isto, os angolanos são muito mente abertas e ter tudo e
relacionam-se facilmente.
Muito,
né?
Muito fácil. É.
Em cada sorriso, um novo riso. Em cada olhar, um novo lamentar. Uma última gota escorrendo numa face cansada da poeira da estrada, do sol dos 7 dias. Pelas marcas da vida. cada porta fechada, um raio de luz nos mostra a saída. Por cada parasita urbano, tenta lixar o progresso. Espero ter um par de braços pra me abraçar no regresso. Espero ter um par de braços pra me abraçar no regresso. Quero ver minha terra cada vez melhor. Quero ver minha gente respeitada e em cada encruzilhada querer cada vez mais. Quero ver nosso povo novamente para sempre a sorrir. E em cada lugar quero ver uma flor na janela e ao despertar, sem mais parar, poder gritar: Angola, tu és capaz.
África do Sul, Angola, e o que é que fez decidir por Portugal? Foi o lado empresarial ou o lado pessoal?
Não, o que aconteceu foi a minha filha mais pequenina, quando a minha esposa estava grávida com ela, foi assim complicada, não dava para nascer em Angola, porque iam ter que logo ser operada e tudo, a minha esposa, então decidimos vir a Portugal. E depois, quando viemos a Portugal, também começamos a pensar, olha, os nossos filhos também já estão a chegar assim, a uma idade escolar, o que a gente pagava lá é bem caro para o que às vezes recebia-se, e começamos a pensar, olha, também há voos todos os dias para Angola, há tudo isso, e eu basicamente fiz 4 anos a viajar, a passar 2 fins de semana cá e 2 semanas lá, com 1 fim de semana a passar lá. Então comecei a fazer isso, funcionou bem também isso tudo, obviamente que os meus filhos depois começam a fazer amigos cá e isso tudo, e ficamos ainda mais envolvidos cá. Mas Portugal, numa maneira boa de dizer isto, é o mais próximo à África e na Europa, porque é pessoas boas, pessoas que também são muito abertas, que aceitam os estrangeiros, aquela coisa toda, porque eu, quando estou cá, sou sempre estrangeiro, não percebo porquê. Quando saio daqui é que dizem que eu sou português, mas cá sou estrangeiro, lá fora sou português.
É o sotaque.
É o sotaque, é o sotaque. É.
O Shark Tank foi, sem dúvida, uma das formas que deu alguma visibilidade aqui em Portugal ao time, não é? As pessoas que passaram a conhecê-lo. Como é que foi essa experiência?
Foi muito boa, foi sem querer que eu entrei no Shark Tank. Eu nunca tinha feito entrevistas, nunca falar muito. Basicamente, fazíamos o trabalho, eu tinha o meu CEO, estavam mais à frente, tudo isso. Ao mesmo tempo, quando dei essa oportunidade, eu era para até se calhar ajudar eles a encontrarem alguém para o Shark Tank, só que no fim os meus sócios disseram, olha Tim, porquê não fazes tu, estás aqui a pedir, mas fazes tu. E foi isso que aconteceu, é por isso que eu tinha dito que fazia aquela temporada, fiz aquela temporada, não fiz mais nenhuma, mas gostei muito e foi muito bom, porque através, conheci gente gira, ideias, vi que o empreendedorismo estava a começar. Eu acho que o Shark Tank foi muito bom, porque foi mesmo um pontapé no rabo para o empreendedorismo no país. As pessoas conseguiram perceber que não é só bancos, há outras maneiras, podemos falar das ideias, não é preciso ser tudo um segredo, podemos pedir apoios, e foi isso que foi muito bom, eu acho, do Shark Tank.
Sim, é um programa que investe em ideias, e o time apostou numa, pelo menos numa, africana, que é estilista, e que por acaso foi este programa antes de ser quem é agora, com a ajuda do time. O que é que viu nela?
Opa, ela é a mesma pessoa, ela é uma pessoa cheia de paixão, muito drive, está num negócio muito difícil, né? Mas eu acho que até para ela também abriu-lhe outras portas, e que ela agora também está a usar, e que ela está um fashion expert e tudo isso. A Rosa Silva é uma daquelas pessoas também, bom coração, também... é uma pessoa que quer que boas coisas acontecem aos outros, e isso também foi um bocadinho a parte dela, né? Foi muito bom. E uma pessoa com muito talento, se a gente vê os vestidos que ela produz e isso tudo, já fez uns 3 para a minha esposa, então trabalha muito bem, né? Lindo. Yeah.
O que é que, como empresário, o que é que o faz apostar num negócio ou no outro, ou até nas pessoas, como a Roseline? A intuição, aposta nas pessoas, quais são as características que acha
não,
que tem?
É sempre pessoas, porque em negócios é difícil a gente acertar, mas a gente começa a conhecer pessoas, começamos a ver se têm foco, se têm também o talento para, e se têm as capacidades de poderem ter sucesso. Mas no fim volta sempre a pessoas, porque ideias há muitas, negócios há muitos, mas as pessoas é que fazem a diferença. Uhum. E ainda agora, às vezes batemos certos, às vezes batemos errados, mas continuamos a tentar.
E como é que se lida com os fracassos?
É andar para a frente o mais rápido possível.
É bom também ter fracassos, porque aprende sempre.
Obviamente que a gente não quer ter fracassos para aprender, mas quando acontecem temos que aprender. Mas a coisa mais importante quando há um fracasso é andar para a frente o mais rápido possível. É não ficar a olhar para trás, não andar a fazer desculpas, não andar a apontar dedos. Porque no fim, olha, acontece, o muito importante é mesmo olhar para o futuro, porque o mais tempo que a gente deixa a pensar no que correu mal é quase como uma doença, um cancro, aquilo cresce e não é bom. Se a gente anda para a frente rápido, ok, eu aí acredito que sim, aí é muito bom, não é?
E ser bom empresário é também ser diversificar nas suas apostas, por exemplo, também está agora no cinema, como é que isso surge?
Aí foi também por pessoas, mas eu vou dizer que não, eu vou dizer que há muito bons empreendedores que focam mesmo só numa coisa, é muito bom, eu não consigo ser esse, ok? Eu gosto de coisas diferentes, gosto de estar em indústrias diferentes, gosto de conhecer pessoas diferentes. O filme, estou muito, muito contente, porque no cinema estou a ver grandes talentos e estou a ver o trabalho que as pessoas põem mesmo para fazer cinema e como custa a eles, coitados, ali a lutarem e tudo isso. Já produzimos, tivemos envolvidos já com dois dos filmes. Temos agora a Linha Sangue, que sai este mês, e depois temos a Carga, que sai em novembro. Também tem a estreia da Sara Sampaio, o do Bruno Gascon, um diretor espetacular. E aí estamos a trabalhar com pessoas mesmo que eu gosto, está-me a dar paixão, né? De trabalhar e ver isso. E estamos também com um terceiro filme, que também já estamos a trabalhar, que também traz um bocadinho o que é imigração para a Europa nos anos 70 e 80, tão também forte, com um lado da ação, mas também uma história que podia estar a acontecer hoje, com as dificuldades que está a haver. Então, sim, o cinema para mim é daquelas coisas que às vezes a gente olha, não há muito dinheiro a ser feito, é verdade, mas não é o dinheiro que faz a gente às vezes feliz, né? E também já estou a chegar a uma idade que se calhar o dinheiro já não é tão importante, não é tudo, e gostava de deixar alguma coisa, não é?
E é isso que eu queria também saber, o que é o dinheiro para si? Como é que lida com o dinheiro?
Não, o dinheiro não é a coisa mais importante. Eu nunca entro em negócio a pensar, vamos fazer tanto dinheiro, vamos fazer isso. Obviamente ter fundos ajuda, mas muitas vezes ajuda para a gente poder fazer o que gosta. E às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente começa a pôr o dinheiro no lugar de que a gente é que tem que proteger o dinheiro e não usar o dinheiro e tudo isso. Nunca foi a minha ideia. Eu também não quero deixar muito dinheiro para os meus filhos, porque é mau para eles, porque depois casam com a pessoa errada, têm os amigos errados. E eles é que têm que ir trabalhar.
Mas pelo menos agora desfrutam, não é?
Exatamente. Eu agora, eles comigo agora, o que eu gosto é, não gosto de comprar coisas para eles, mas gosto de levar eles em experiências, gosto que eles vão viajar comigo, gostam que passam tempo comigo. Isso é o que o dinheiro dá. Isso é o melhor que o dinheiro dá. O pior que o dinheiro dá é comprar coisas. Eu acredito 100% e já vi muitas vezes os exemplos e tudo isso. Então a gente tem que perceber que o dinheiro não é Deus, Deus é Deus, e Deus, se a gente põe ele primeiro, até as outras coisas começam a acontecer na nossa vida, e se a gente põe dinheiro primeiro, as coisas erradas começam a acontecer, não é?
Nesta adaptação a Portugal, que foi relativamente fácil, e encontrou aqui um bocadinho também da África, não é? E também da sua paixão do rugby, já promoveu aí alguns encontros e até julgo eu que terá apoiado uma equipa de rugby da Galiza. Portanto, foi buscar também alguns bocadinhos das suas experiências na infância.
Exato, o projeto da Galiza é espetacular, com a Maria Galvão. Estão lá já com mais que 200 crianças que antes nunca iam nem pensar o que era uma bola de rugby, e agora tem uma bola de rugby e tem uma família. E isso foi muito, muito bom, porque a gente mudou o futuro dessas crianças. Okay? E isso não há muitas vezes que a gente pode fazer isso, então obviamente que isso para nós foi um projeto espetacular. Trazer para cá, já trouxe para cá o Springboks, o Chester Williams, o primeiro negro a jogar para a África do Sul, campeões do mundo, da Nova Zelândia, etc, etc. Porque eu acho que o rugby mostra que todos têm o seu lugar numa equipa, pequeninos, gordos, fortes, vagarosos, tudo tem um lugar deles, e é um bocado na vida, é um bocado isso, é, cada um tem um trabalho a fazer, e o rugby mostra mesmo isso. O rugby também é um jogo que temos respeito, ouvimos o árbitro, não gritamos tanto, não caímos tanto no chão, não há muito Neymar, não há muito Neymar, não há nada disso. Então, é um bocadinho esse lado, né? E isso é bom, eu acho que é um jogo de vida. Okay?
Existem saudades da África?
Não, porque eu ainda vou lá muito, né? Então, eu vou bastante, ainda gosto que meus filhos também vão lá, tivemos lá agora, passamos Natal, Ano Novo lá, já estamos a planear a próxima visita. Então tudo isso ajuda, que nunca passa, o mês passado estive em Angola, então nunca estamos, nunca dá para ter muitas saudades. Não, e depois também as pessoas da África também viajam, e a gente muitas vezes também estamos com eles cá, estamos sempre a encontrar. Então eu não vivo com saudades.
Nem cria muitas raízes. Por exemplo, eu sei que está a planear ir para Macau. Isso, como é que é?
Não, é através daquilo de experiências. Eu gostava de acumular, passar um bocadinho de tempo só para perceber outras culturas. Eu não conheço muito bem o lado de Ásia. E para a gente, às vezes, conhecer, não dá para passar uma semana, né? Temos que estar um bocadinho mais tempo, e isso é uma das ideias que a gente estamos aqui a ter, O ano que vem, junho, julho, agosto, queremos fazer uma grande viagem, visitar mesmo várias, fazer quase uma volta do mundo em 80 dias com o Willy Fogg, também os meus filhos e a minha esposa, porque é mesmo quando a gente está a viajar e fazemos aquelas memórias e fazemos, e um dia é isso que eu vou gostar. O resto, olha,
assinala-se o centenário do nascimento de Nelson Mandela. E eu, se calhar, não sei se vi mal, mas também nasceu no mesmo dia.
No mesmo dia, sim.
O mote para este centenário é Be the Legacy, não é? Sei que está muito ligado à filosofia do Nelson Mandela. Como?
Exato, olha, qualquer pessoa que passa 27 anos numa prisão e quando sai, a primeira coisa que ele faz é perdoar e amar. Mostra que não há pessoas assim no mundo de momento. Eu não vejo muitas pessoas a amar e a perdoar. Então, para mim, ele é um mentor, vamos lá dizer, uma pessoa que eu olho e que penso espetacular. Eu tenho a mesma coisa no meu avô, não é? O meu avô também era alguém que podia ter tido uma vida dura e nunca. Sempre andou e sempre perdoou e sempre amou e mostrou isso na família, que ele morreu o homem mais rico com muito amor. E o Nelson Mandela é mesmo isso. É uma pessoa que mudou não a África do Sul, nem a África, mas o mundo. É uma pessoa que, se a gente lê as coisas que ele diz e isso tudo, são relevantes hoje e sempre para o mundo, ainda para mais que é uma pessoa humana, autêntica, e isso ainda vale mais nos dias de hoje. E para mim o Nelson Mandela é daquelas coisas, se ele tinha aqueles valores, e se a gente também na nossa vida temos os valores, quando acontecem as coisas que acontecem, a gente faz decisões certas, ok? E é um bocadinho isso que eu tento também na minha vida fazer, não é? Não sou Nelson Mandela, mas se a gente conseguir ser um bocadinho ou só passar algumas das ideias dele por nós, é espetacular, não é?
E acha que a África do Sul mereceu Mandela hoje?
Eu acho que o mundo todo mereceu Mandela, e se conseguirmos ter mais alguns Mandelas, íamos ser um mundo muito melhor. Porque as coisas que ele disse que eram fortes, mesmo aquela coisa de amar e perdoar, parece que agora a gente vê isso como fraquezas. Parece que nenhum líder quer falar de perdoar ou de amar. Queremos é fazer barreiras, queremos criar muros, queremos fazer dividir as coisas. E não é isso. Eu acho que no mundo, cada vez que a gente fez isso, dividimos ou ficamos mais nacionalistas e quisemos fechar as paredes e as portas, corre sempre mal. Nunca o mundo cresce. E quando a gente pensa mais aberto, a pensar em trabalhar com os outros países e tudo, ganhamos muito mais, não é? Então é um bocadinho isso.
Tim, para terminar, pensa-se no futuro? Um empresário pensa sempre no futuro, no investimento que faz. Como é que vê o futuro?
Eu vou dizer a verdade. O futuro, eu pessoalmente vejo como vai ser difícil. Mas depois eu olho para os jovens dois e acho que não vai ser difícil, porque eles estão já com muitas coisas boas. Eles já estão a pensar muito, não é? A coisa mais importante é comprar casas e carros e tudo isso, mas é viverem. E começam a pensar numa maneira mais de sharing, car sharing, e de casas mais pequeninas, e viajarem mais,
e
partilharem, não usarem plástico, não estragarem o mundo, etc, etc. E então eu acho que eles vão conseguir salvar o mundo, ok? Mas o mundo está complicado, não é só ligar as notícias e tudo, mas também eu não sou daquelas pessoas que fico muito triste por o mundo estar difícil, porque a gente só consegue fazer o que conseguimos fazer. E à minha volta tento fazer as coisas melhores, tento melhorar as coisas. E agora, se a gente não consegue mudar o mundo todo, não vale a pena a gente não dormir à noite a pensar nisso. Então, para mim é mesmo, é passo a passo. Se a gente consegue fazer só o que está connosco, que é melhorar a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos empregados, tudo isso, já estamos a fazer a nossa parte. E se cada um fizesse isso, o mundo era resolvido muito rápido, não é?
Obrigada, Tim.
Obrigadinho.
Estivemos à conversa com Tim Vieira, Timothy Alexander Vieira, um empresário aventureiro, dinâmico e de causas.
I want to see him walking down the streets of South Africa.
pouco mais, viajar para Paris. Passei o bué, monta bué, conhecer a torre, enfim. Quem me dera ter um pouco mais, mais de sorte. Quem na lotaria e poder curtir. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também. Quem dera ganhar um pouco mais, viajar pro Brasil. Samba bué, sufa bué, conhecer o Rio, enfim. Quem dera ir a Rio. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também. Todo mundo quer ser rico, rico. Até o velho lá da massa, teu próprio mendigo. Quem dera se tivesse os sapatos que vi no Milano. Com Zé Piri, Jay-Z e o puto moçambicano. Com o Duardito e o puto africano. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. O índice de vida também. Todo mundo quer ser rico, rico.
Viajamos pela música de Angola com Paulo Flores, pela África do Sul com Hugo Massaquela e por Moçambique com Deltino Guerreiro. Na despedida desta hora e ainda por Moçambique, o saxofonista Moreira Xunguiça.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
I'm a Costa.
Anuna dingele sisi ate wanani
Yasa makosa
Amuna ye, amuna zazu Sisi ya o oh.
Sa makosa
Semana tanga diwo Umbusa tangana
Yesa makosa